Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho você poderá encontrar no site www.falandodecristo.com. Mateus capítulo 16, versículo 13, indo até ao 17, é o texto desta pregação, cujo título é Quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo no segundo ano do ministério dele, já ficando desgastado esse ministério pela oposição dos fariseus, desgastado no sentido de sendo dificultada a sua missão aqui, as suas pregações, a sua desenvoltura aqui entre os homens, através de perseguições, de protestos e de discussões ásperas. Então, um momento de oposição forte. Ele está em Cesareia, uma cidade mais ao norte de Israel, um ambiente propício para uma espécie de um retiro que ele teve lá com seus apóstolos, discípulos, e vamos encontrá-lo, então, puxando com eles um diálogo muito interessante. Mateus 16, de 13 ao 17. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o homem, o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito agora nos ajude a compreender esta mensagem e a fazermos para nós mesmos esta pergunta. O que é que eu digo que Jesus é? Que nós aqui, neste salão, e os que vão ouvir de outra forma ou ler o texto desta pregação, que sejam tocados pelo teu Espírito com o resultado que ele mesmo, Espírito, deseja na vida de cada um. Tudo isto para louvor e honra do teu Filho Jesus Cristo, é que nós te pedimos e colocamos nas tuas mãos estes momentos. Amém. Na passagem paralela, que está lá em Lucas 9, não precisa abrir lá, no caso, versículo 18, lá comenta que, estando ele orando à parte, antes de ter esta conversa com os discípulos, mostrando um costume dele de orar longamente em algumas situações, especialmente à véspera de situações críticas ou fortes ou bem significativas no seu ministério, como certamente esta foi uma. Se vocês forem pensar numa situação muito forte, muitíssimo importante, dele com os seus discípulos, aqui está uma. Pode parecer que o mais importante era o milagre lá dos 5.000 pães e peixes, ou situação em que ele discutiu fortemente com os fariseus, chamando-os de víboras, momentos importantes também, claro, mas em termos de aprendizado, em termos de valor espiritual, este evento, esta conversa, este diálogo dele foi extremamente importante. Então ele orou à noite e depois teve esta conversa. Quem diz o povo ser o filho do homem? Filho do homem era ele mesmo. Aliás, o título preferido, de longe, o título preferido dele. Quando ele usava um título, geralmente era este, em que ele atesta a sua própria humanidade, claro, e atribuindo a si mesmo todas as características de um ser humano, como ele tinha e tem, à parte o pecado, que a rigor o pecado nem era característica do ser humano quando ele foi criado, Adão e Eva. Então o pecado passou a ser da natureza humana depois do pecado ser criado. Então quando você, se você disser que Jesus tem tudo o que é inerente à natureza humana, sem exceção, e alguém se assusta a dizer, ué, falta você dizer a exceção do pecado. Mas quando eu falei inerente à natureza humana, eu fui lá para Adão quando ele foi criado. E está certo. Então, Cristo tem tudo o que era inerentemente da natureza humana. Depois, passou, infelizmente, passou a fazer parte da natureza humana, inerente, agora também podemos dizer isso, é correto, a própria, nossa própria natureza ter dentro dela o pecado. E aí, claro, se constituiu uma exceção, na identificação de Jesus com os seres humanos. Então, ele tinha todas as características do homem. Havia uma profecia belíssima de Daniel, quando ele viu o Filho do Homem se aproximando, uma visão celestial que ele teve, e claro que esta, toda vez que se fala o Filho do Homem, quando se aprofunda um pouco neste título, não tem como deixar de da pessoa se lembrar de que ele estava aplicando a si próprio a identificação com aquele personagem que Daniel viu naquela visão celestial e que ele chamou um como Filho do Homem. Então, em suma, ele quer perguntar o seguinte: o que que o povo está dizendo sobre mim? Pronto. Porque o Filho do Homem é ele mesmo. Agora, os fariseus o acusavam de agir sob o poder de Beelzebú, que era o príncipe dos demônios, de que ele não vinha de Deus, e muitas outras coisas blasfemas contra Jesus. Os parentes dele, mãe e filhos, e irmãos, chegaram a achar que ele estava mentalmente desequilibrado e saíram para prendê-lo. Não tenho dúvidas que cheios de boas intenções, querendo poupá-lo de um vexame público, como alguém que tem um querido que não está bem psicologicamente, mentalmente desequilibrado, fazendo coisas que não devia em público, vai lá e recolhe para o interior do lar, ou de um quarto, ou de um hospital, para poupá-lo de vexame. Então, ele foi alvo desse tipo de ação por parte de Maria e dos outros filhos dela. Outros diziam que ele estava endemoniado. Mas Jesus queria saber, aqui neste contexto, o que é que o povo em geral, não grupos segmentados, mas o povo, de uma maneira bem geral, pensava dele. Qual era a sua imagem pública, de acordo com o que os apóstolos estavam percebendo? Quatro opiniões, versículo 14. 1. João Batista. Vamos a Mateus capítulo 14, versículos 1 e 2. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviu: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Então Herodes tinha essa impressão, muito provavelmente não era interpretação pessoal dele, mas alguns já estavam comentando e Herodes ouviu e achou que deveria ser isso mesmo. Outros diziam que Jesus é Elias. Malaquias 4 e 5 tem uma passagem que fala no retorno de Elias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. É uma passagem em Malaquias, mais ou menos uns 400 anos antes da vinda de Cristo. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, alguns diziam, pronto, com tanto poder, só pode ser o profeta Elias. Só que ele mesmo, Jesus, Mateus capítulo 11, versículo 14, Jesus disse quem era esse Elias que haveria de vir, ou alguém que veio no espírito de Elias, ou no ministério parecido com o de Elias. Não vou aqui parar para explicar isso tudo, que é uma passagem predileta dos espíritas, para dizer que Elias veio, reencarnou, não é isto. Estava falando de João Batista aqui o tempo todo, vejam o contexto depois, não vou parar aqui. Aí no versículo 14, Jesus explica a profecia de Malaquias de 400 anos antes. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. João Batista era João Batista e Elias era Elias. Mas aquela profecia que significava, vou mandar alguém do estilo de Elias ou no poder que eu tinha dado a Elias. O fato é que uns diziam que ele era João Batista, outros diziam que ele era Elias. Outros diziam que ele era Jeremias, havia uma, algumas lendas lá que falavam que Jeremias haveria de voltar, embora não conste isso nas Escrituras, mas historicamente se sabe que havia essa conversa na época entre o povo. Aí outros diziam, Lucas 9,19, diz assim, Lucas 9,19, nessa passagem paralela, responderam eles, João Batista, mais outros Elias, e ainda os outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Então, alguns diziam, assim de maneira mais geral, sem citar um nome. Agora, uma observação importante. O povo não tinha sobre ele, Cristo, pensamentos maldosos, como os fariseus, como os saduceus, como muitos sacerdotes e muitos judeus mesmo. Mas, de uma maneira geral, não. Aliás, pensar que ele era João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ora, isso é tê-lo em alta conta, comparando-o aos profetas mais eminentes de Israel. O mesmo com o precursor do Messias, ao identificarem-no como João Batista. Então, o povo, de maneira geral, tinha pensamentos positivos, vamos dizer assim. Agora perguntemos a nós mesmos, quem o povo diz hoje que é Jesus? Quem é esse Jesus? Alguns poucos vão dizer que ele foi um político, no mau sentido do termo. Aliás, eu acho que esse termo político hoje praticamente só se pode falar no mau sentido, quase sem exceção, mas vamos sempre deixar essas exceções aí, menores, que, poucas que sejam. Mas um político autêntico de hoje é no mau sentido mesmo, então o povo muito diz, foi um político, sabido, interesseiro, bom de lábia, de manusear as massas. Outros diziam, foi um revolucionário, como Lenin, foi um grande revolucionário na Rússia, então ele teve o seu tempo de tentar fazer uma revolução para derrubar o Império Romano. Mas a maioria não vai dizer isso sobre Jesus. O que vai dizer? Foi um sábio, foi um filósofo, um grande filósofo, foi um homem bom, um grande exemplo, um sofredor. Muitos vão dizer coisas positivas sobre ele. Voltemos para o texto. No versículo 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Jesus não comenta uma palavra sobre a resposta que eles deram a respeito do que o povo dizia dele. Notaram? Nenhum comentário. Ele foi direto para a opinião dos próprios discípulos. Agora, deve ter sido muito fácil para eles responder o que é que os outros diziam. Mas eu imagine que quando Cristo olhou para os olhos deles, com a autoridade que ele tinha, disse, e vós, deve ter dado um calafrio na espinha. O que é que você diz que eu sou? Diga aí, diga para mim o que você acha que eu sou. Quem eu sou? Digam vocês agora aí. Aí ele confrontou cada um deles. Deve ter sido muito mais forte. Tudo o que eles tinham ouvido, visto, aprendido de Jesus, agora estava sendo testado. Muito bem. Agora eu vou lhe perguntar, quem você diz que é Jesus? Você que está ouvindo esta pregação agora, você que está aí, quem é Jesus para você? De tudo que você já ouviu, leu, discutiu, pensou, meditou, tudo, até hoje, como se fosse entregue a você um papel e uma caneta, escreva aí a sua conclusão sobre quem é Jesus. Volta para o 16. Pedro, como sempre Pedro, muito impulsivo e muito na frente dos outros, às vezes para o bem, às vezes nem tanto, às vezes dava uns fora, às vezes dava uns dentro, e aquele deu uma dentro grande. Respondendo Simão Pedro, ele era o primeiro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que resposta. Cristo, é transliteração em português do hebraico, aliás, do grego Christos, que quer dizer ungido, o hebraico Messias. Então, Cristo e Messias é a mesma coisa, que significa ungido. Então, Messias é transliteração do hebraico, Cristo é transliteração do grego Christos, e a palavra em português, para explicar o que significa no hebraico o Messias e o que significa no grego Christos, é ungido, ou escolhido, ou eleito, ou designado para uma missão específica. Havia um Messias prometido por Deus a Israel, alguém que viria libertar o povo, não apenas do jugo político, mas espiritualmente, uma liberdade muito ampla. E há uma literatura enorme para quem queira estudar sobre esse assunto, o Messias na Bíblia, o que estava sendo prometido a Israel através daquele personagem chamado Messias. E esse personagem seria humano e seria divino também. É interessante a argumentação de autor, como eu estou lendo o livro atualmente, em que ele mostra de maneira muito profunda que o Messias haveria de ser divino também, pelas passagens do Velho Testamento que falam deste Messias. Então chega Pedro, tu és o ungido, tu és o Cristo, ou tu és o Messias, o que haveria de vir para redimir Israel em todos os sentidos. Tu és este. E ele então complementa, o Filho do Deus vivo, atestando imediatamente após a confissão de que Cristo era o Messias, o Cristo, ele atesta a divindade deste Messias ou do próprio Jesus que estava na frente dele ali. Parênteses. Nesses poucos versículos que lemos, nós vemos duas expressões que se refere a Cristo, dois títulos para ele. Primeiro, que ele mesmo se chamou Filho do Homem. E agora vem Pedro e diz, tu és o Filho de Deus. Filho do homem, perfeito homem. Filho de Deus, com a mesma essência divina, perfeito Deus. Então, nessa passagem aqui, quase sem perceber, mas se pararmos um pouco, fica claro, nós vemos aqui a humanidade e a divindade de Cristo lado a lado, aqui entrelaçadas, de maneira até mesmo não tão facilmente perceptível. Então, observem que Pedro, e certamente os colegas dele, apóstolos e discípulos, eles tinham de Jesus uma ideia bem mais burilada e mais aguda do que o povo em geral, que, aliás, era de se esperar. Apesar de que muitas coisas eles não entendiam, voavam sobre Cristo também, e não entendiam muitas coisas, levavam carão do Senhor Jesus Cristo, que eles não estavam entendendo nada. Então, coitados, nós seríamos assim também, obviamente. Mas então eles tinham muitas falhas ainda no conhecimento de Cristo. Ele próprio Cristo disse, tem coisas que eu não posso dizer para vocês, vocês não têm condições nem de entender. Não tinham revelação ainda completa. Nós hoje que temos a Bíblia nas nossas mãos, ainda deixamos de entender muitas coisas. Mas observem como aquele grupo já estava adquirindo um entendimento de Jesus muito mais denso, muito mais correto, preciso, do que o povo em geral. Repito, como era de se esperar, que estávamos já com ele há vários meses aqui no meio do ministério dele. Como é que Jesus reage à resposta de Pedro? Uma resposta vibrante, quente, alegre. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Bem-aventurado és, feliz. Tu és homem privilegiado, Pedro. Simão Barjonas é outro nome dele. Ba é filho, quer dizer filho de Jonas. Nome do pai de Pedro, cujo nome era Simão também. Então Jesus exalta, num certo sentido, a Pedro aqui. Mas por que que Pedro era tão assim bem-aventurado, tão feliz? Porque não foi carne nem sangue que ele ensinou isso aí, não, Pedro. Isso que você está enxergando aí, não foi pelo seu próprio entendimento, não foi por dedução lógica, mas meu Pai que ele revelou. Então, duas coisas aqui. Primeiro, confirma que Deus é de fato o seu Pai. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado, Pedro, porque quem te revelou isso foi meu Pai. Ou seja, nota 10, Pedro, para a sua resposta. Quando você diz que eu sou o Filho do Deus vivo, sou mesmo. E foi ele próprio, o Deus vivo, do qual eu sou filho, foi ele que te revelou isto. Então, Cristo atesta, confirma a sua divindade e a sua filiação a Deus, Pai. E, em segundo, ele diz, não foi carne e sangue, esse é o aspecto negativo da afirmação, não foi entendimento de Pedro, não foi por dedução lógica, não foi por inteligência, não foi por cultura, então não foi isso, isso, isso. E foi o quê? Aí vem o aspecto positivo da mesma afirmação. Não foi por isto. Foi pelo quê? Revelação direta do meu Pai. Foi meu Pai, Pedro, que lhe revelou esta verdade, que eu sou o Cristo de fato, o Messias que haveria de vir a Israel. Eu vejo três consequências deste fato, que não foi carne e sangue que revelou, não foi nada humano, mas foi o próprio Pai. Consequências para Pedro e para os seus colegas discípulos. Primeiro, não deveriam se sentir melhores do que o povo, que não enxergava isto. Pelo menos na sua grande maioria. É um bando de ignorante. Nós somos aqui a elite, escolhidas pelo mestre para fazermos parte da companhia dele, dos ensinos dele, então nós somos melhores do que os outros. Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou isto. Não se sinta melhor do que ninguém. Segundo, deveriam ser gratos pela misericórdia de Deus em ter-lhes revelado isto. Porque seria o caso de se perguntar, e por quê? Por quê que o Pai revelou isso a Pedro? Fazendo-o um grande bem-aventurado, um homem feliz, beneficiado com a bênção tão grande. Por quê? Porque ele quis. Pela misericórdia dele. Pois agradeça, se sinta grato a Deus todo dia por isso, Pedro. E não deveriam confiar na sua própria força para a manutenção da sua fé. Desta convicção, podemos chamar de fé, que Deus deu a eles, através desta fé revelou isso a eles. Não é você que vai manter esta convicção, se não foi você que entendeu isto, não é você que vai manter este entendimento ou continuar entendendo coisas espirituais fechadas para carne e sangue, ou para os aspectos humanos. Então você continua dependendo de Deus no dia a dia, Pedro. Em outras palavras. Até o fim do diálogo, Jesus não comenta uma só palavra sobre as opiniões do povo, em geral. Não, com relação a João Batista, eu não sou por isso. E Elias, não, é Jeremias, não está nem na Bíblia que ele ia voltar e tal. Nada. Quem quisesse que concluísse por si próprio que as opiniões positivas, vamos dizer assim, mesmo as opiniões positivas sobre ele estavam perigosamente incompletas, porque não alcançavam o alvo de jeito nenhum. Não, ele era um profeta, ele era de fato um profeta, mas muito mais do que isso. Era Elias? Não, não era. João Batista? Não, não era. É a famosa minoria bíblica, muitos errados e poucos certos. Então o povo estava todo errado, de maneira geral, estava. Então não tinha nenhum certo. Tinha, claro que houve salvos, inclusive eles próprios, discípulos e vários outros que foram se convertendo depois e formaram, inclusive, a igreja nascente do Senhor Jesus Cristo. Mas, de uma maneira geral, estavam todos errados. Agora, você, se você acha que Jesus Cristo foi um político, um sabidão, um sedutor das massas, está completamente errado. E mesmo que você o considere um grande sábio, um filósofo, um homem bom, se você, ou quem acha que ele não passou disso, então essa avaliação é tão pobre, tão mesquinha, tão apequinada, tão longe da estatura dele, que podemos dizer que está errada. Não, ele foi um homem muito caridoso, ótimo. E? Não. Só isso mesmo. Pois está errado. Então ele não foi caridoso? Não, está errado o só isso mesmo. O ter sido caridoso está certo. O ter sido um filósofo, podemos dizer, no sentido muito genérico da palavra, e respeitoso do aspecto de que ele tinha concepções a ensinar sobre a vida. Sim, nesse aspecto, sim. Que ele foi um filantropo, que fazia o bem, sim. Foi um grande profeta, sim. Então, isso está errado? Não. Muito incompleto, sim. E quando alguém diz, eu acho que ele foi só isto, esse só isto condena a crença desta pessoa a ser taxada de errada. Mesmo contendo elementos de verdades, como ele foi realmente essas coisas que eu comentei, mas o só, foi só isso, ele não foi mais do que isso, infelizmente, temos que dizer que está errada. Quem pensa assim, deve estudar mais sobre a pessoa de Jesus Cristo, para responder à pergunta mais importante que alguém tem que responder a si próprio e a Deus. Que pergunta é? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Responda, diga. Ele vai ter que responder isso diante de Deus. É muito comum, nós ouvimos, fulano está trancado um mês lá no quarto dele estudando, que vai fazer um concurso dificílimo, mas de um salário ótimo, e para o resto da vida, está estudando. E o fulano lá para o vestibular dele, está. Quanto mais importante uma prova, mais o estudante vai se preparar, evidentemente. E haverá uma prova mais importante do que aquela que vai definir a vida eterna? Estude. Mas do jeito que Pedro não alcançou essa verdade por ele próprio, foi Jesus mesmo quem disse, mas Deus teve que revelar, então é claro que eu também não posso, não sou melhor do que Pedro, então eu não posso alcançar isto, só para eu dizer quem é Jesus, eu não sei. Se Pedro também não conseguiu saber, Deus teve que revelar para ele, então Deus tem que revelar para mim, eu vou esperar. Eu concordo que Deus tem que revelar para você, sim, mas que você vai esperar no sentido de cruzar os braços e não usar a sua inteligência e o seu tempo e os recursos que Deus lhe deu para você estudar sobre a pessoa de Cristo, não concordo com você. Aliás, Deus deu essa convicção a Pedro, mas utilizando-se tudo o que Pedro havia ouvido e visto e aprendido do próprio Jesus Cristo. Então Deus utilizou-se do que estava na mente de Pedro e revelou então, este que você está ouvindo aí e tem ouvido e aprendido dele, este é o meu filho amado, este é o Messias. Há um versículo em Romanos capítulo 10, versículo 17, que eu já tenho me referido a ele muitas vezes nas minhas pregações, que diz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé vem através de uma base de conhecimento, de uma base de dados, que você vai alimentar a sua mente, a sua alma. A fé vem pela pregação. Pregação de quê? Contendo o quê? A palavra de Cristo. Então, se exponha à palavra de Deus. Essa exortação estou fazendo para alguém que não passa na sua resposta da qualificação de um bom homem, um bom filósofo, um homem caridoso. Estude mais sobre Cristo e aprofunde mais responsabilidade sua. Mas agora eu vou mudar de grupo. Vou dar um passo acima. Digamos que você respondeu certo. Ah, comigo mesmo, pastor. Quem é Jesus? Ora, é o Cristo, o Filho de Deus vivo, do jeito que Pedro disse. E eu digo mais, ninguém mais, o Salvador do mundo, aquele que veio salvar, a segunda pessoa da Trindade. O senhor quer mais? Então, lá e vai que eu vou aqui discursar sobre quem é Jesus para o senhor, tudo fechado com a Bíblia. Ótimo. Perfeito. Esse negócio de dizer só que ele era um grande homem, um bom profeta e tal, isso aí, isso é para os pouco iniciados, isso é para as crianças. Mas eu sei quem é Jesus, teologicamente. Não sei, não acabei de lhe dizer. O senhor consegue rechaçar o que eu disse aqui? E se quiser, eu digo os versículos todos. Muito bem. Mas como é que você chegou a esta conclusão? Decorando tudo feito um papagaio? Ouvindo o papai e da mamãe desde que você nasceu? Indo ao catecismo lá da escola? Do padre ou do pastor? Você achou bonito isto tudo? E decorou isto tudo? E por algum motivo que você sabe qual é, você diz que crê nestas coisas? Ou você chegou a essa conclusão porque se expôs à palavra de Deus, expôs a sua alma à palavra de Deus, ouviu sobre Jesus de maneira correta, estudou e sentiu-se invadido por uma profunda convicção destas coisas? Este é o ponto. Esse sentir-se invadido significa exatamente isto, invadido pela revelação do Pai, através do Espírito Santo. Então, esta conclusão que você chega, ou que você chegou sobre Jesus, mesmo estando correta, mas tem que ver como você chegou a correta em termos dos dados teológicos, mas como é que você chegou até ela? E, mais importante ainda, que vem uma segunda pergunta em cima da outra. O que que tem feito? O que que você tem feito com esta conclusão? O que que alterou a sua vida chegar à conclusão de que Jesus é tudo isso que você brilhantemente explicou que ele é? Você se deu a este Salvador, colocou-se nas mãos dele, pediu que ele cuidasse de você? Você tem tido com ele uma intimidade de um filho para um pai, podemos chamá-lo de pai, num certo sentido também, embora esse termo seja mais reservado ao Pai Celestial, a primeira pessoa da Trindade? Você tem um alto interesse em desenvolver com ele um conhecimento crescente? Você sente fortemente no coração lamento pelos que ainda não tiveram a felicidade, usando o mesmo termo que Cristo usou para Pedro? Você se sente feliz por ter sido alvo desta revelação no seu coração, vindo do alto, de quem é Jesus? E você olha e diz, puxa, não é feliz aquele que não tem tido esta revelação da parte de Deus, quem não teve essa convicção ainda? Será que você está a nível intelectual, de carne e sangue, e por conveniências familiares, ou sociais, ou profissionais, ou até pessoais, de alívio de consciência, eu não sei, Mas saiba que existem muitas circunstâncias que levam alguém a proferir verdades bíblicas sobre o Senhor Jesus Cristo, mas não fruto de uma revelação direta do Pai através do Espírito Santo e de uma convicção profunda causada por uma conversão ao Senhor Jesus Cristo. Então, dizer quem Jesus é, até de maneira correta, perfeitamente teologicamente falando, não é suficiente. Deixo esse desafio para com você, para comigo, para com todos nós. Se você acha que não tem tido esta fé vinda do alto ainda, esta convicção que pegou o seu coração de jeito, peça. Não conheço outro caminho. Quanto a você, crente, firme na fé, absolutamente convicto de que é um filho de Deus em Cristo, deve se sentir muito feliz, usando a mesma expressão que Cristo usou para Pedro, feliz, bem-aventurado, com uma passagem como essa, porque sabe que está enquadrado nesta mesma condição de Pedro, a bem-aventurança da qual Cristo falou. Mesmo assim, eu tenho algumas sugestões com as quais eu termino. Primeiro, seja continuamente grato pela misericórdia de Deus em ter revelado isto para você. Misericórdia de Deus. Você não merece esta revelação. Não mereceu e nem merece. Ninguém merece. Se você tem hoje esta convicção dentro do seu coração, é porque ele lhe deu gratuitamente pela misericórdia dele. Segundo, não se sinta superior ao que ainda não creu. Estava lendo outro dia um livro muito bom sobre evangelismo, vou até colocar no site, lá no Li, compartilho. Excelente livro sobre evangelismo. Em que ele toca num ponto interessante. A impaciência do crente para com o evangelizado, aquele que ele está evangelizando, falando de Cristo. E muitas vezes o crente se exaspera, ele não tem jeito não, e perde a paciência, e já... Vou gastar meu tempo com outro, coisa desse tipo. E ele chama a atenção, diz, não faça isto, você era assim também. E outra coisa, ele não vai nunca entender o Evangelho, enquanto estiver dependendo de entender as suas palavras pessoais e do seu poder de convencê-lo. Nunca desista, você vai secar a língua. Ele só vai entender as palavras do Evangelho que você está colocando para ele quando Deus revelar. É exatamente o que Cristo falou aqui. Então não se sinta exasperado, impaciente, achando que o outro é burro, ou é curto, ou é isso, ou é aquilo. Tenha misericórdia. Tem a pena dele. Agora, tudo bem, vai ter momentos de você ter sabedoria e ver que o outro não está nem aí, está desprezando as suas palavras, talvez até debochando delas, e na sua circunstância o tempo é muito curto e você poderia estar jogando essas energias de pregação e tudo para outras pessoas. Então, pode chegar um tempo de você dizer, não prego mais para esta pessoa, entra até naquela categoria de dar pérolas aos porcos e tudo mais. Tudo bem. Mas não esqueça deste aspecto. Muita paciência, bondade, misericórdia com os que não ainda são felizes no sentido de terem sido alvos dessa revelação que você, que é crente, foi. Terceiro, ao mesmo tempo que você prega para ele com esta paciência e esse amor, peça a Deus que revele. Senhor, se tu queres apressar aqui o meu ministério evangelístico com fulano, a ciclana e tal, revela, porque se tu não revelares, não vai não, não tem jeito. Então não esqueça desse aspecto, que é o mais importante. A gente pede muito para Deus dar as palavras para nós, que Deus nos faça calmos e nos dê iluminação, coragem. A gente gosta muito de pedir a Deus armas e condições para nós irmos à batalha de evangelizar. Ótimo!
Mas não esqueça que a vitória não vem do uso das minhas armas. Virá de tu, da tua decisão de revelar ao outro essas verdades. Não esqueça de pedir isto. E, por fim, coloque-se como instrumento de Deus, neste processo de Deus, revelar Cristo no coração do outro. Senhor, eu quero ser um instrumento. Não vai ser pelas minhas palavras, não vai ser pelo meu poder de convencimento, pela minha inteligência, pela minha didática, eu sei, pelo meu método evangelístico, que, aliás, hoje tem métodos demais para o meu gosto e dão muito valor em cima desses métodos, mas tudo bem. Não é pelo meu método, mas eu quero, é pelo teu poder e a tua misericórdia revelar. Mas eu quero fazer parte deste processo, porque tu usas as pessoas para levar. Então, se a fé vai ser dada a alguém pela palavra de Cristo, que eu seja um arauto, um proclamador, um pregador, um expositor, um professor da palavra de Deus para as pessoas. E eu fico até um pouco receoso de usar termos como expositor, professor, e você vai se diminuindo aí no banco, eu não sou professor, não sou expositor, não sou pregador, estou totalmente fora. Tudo bem, um falador, alguém que fala, tá bom assim? Um sussurrador, que sussurra, um gaguejador que gagueja, sei lá, fale a palavra de Deus, gaguejando, sussurrando, tropeçando, não importa. Então, quando eu falo um expositor, um pregador, um professor, é no sentido técnico, simplesmente de você passar para frente para alguém que não conhece. Então, peço a Deus, Senhor, me usa neste processo espetacular de que tu fazes alguém bem-aventurado, feliz, pela revelação de quem é Cristo. Eu quero fazer parte disso. Aliás, foi exatamente o que Pedro e os seus colegas apóstolos passaram o resto da vida fazendo. Resto de vida este muito curto para muitos deles. Para a grande maioria deles, exceção de João, que foi longe. Mas muitos deles, a grande maioria, morreu poucos anos depois desta conversa com o Senhor Jesus Cristo. Morreram por quê? Pregando o Evangelho. Sendo instrumentos para Deus revelar quem era Cristo no coração deles, mas dando o banco de dados para a mente, para o coração das pessoas. Alimente, meu irmão, minha irmã, alimente as pessoas de informações e informações e informações sobre quem é Jesus. E quando alguém chegar para você, nem que seja de noite, o próprio Deus, através da sua consciência, perguntando: ei, quem é Jesus para você? E eu tenho a segunda pergunta: o que é que você tem feito com a sua resposta? O que é que você tem feito na sua vida com relação à resposta que você acabou de me dar? É decoreba? Ou vem de um coração modificado que realmente entendeu e vive a vida deste Jesus? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi dito aqui, e que muitos venham a se converter, muitos venham a ter revelada esta verdade de quem é Jesus nos seus corações, por esta pregação que eu dedico ao Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que eu te peço e te agradeço. Amém.